Bem, muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à doutora Margarida Ferreira, Presidente da Associação dos Profissionais de Proteção e de Segurança de Dados, dar as boas-vindas a este grupo de trabalho do Regulamento Geral da Proteção de Dados e também que está aqui também no sentido de apreciarmos a proposta de lei do Governo que assegura a execução precisamente do Regulamento. A metodologia de trabalho que temos adotado, Sra. Presidente, tem sido a de darmos a palavra aos nossos convidados, às pessoas que estão aqui a ajudar-nos com os seus contributos, e depois faria uma exposição inicial, fazendo as considerações que entender relativamente àquilo que está em cima da mesa, e depois dou a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem à Sra. Presidente, que depois, no final, terá a oportunidade também de responder. Pode ser assim. Muito obrigada. Tenha então a palavra, Sra. Presidente.
Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para nos receberem. Nós tivemos a oportunidade de apresentar uma proposta de lei. Fizemo-lo porque já nos tínhamos pronunciado sobre a proposta do grupo de trabalho. Pronunciámo-nos depois sobre a proposta aprovada pelo Governo. E achámos que corríamos o risco de ter, se me permitem a expressão, uma manta de retalhos legislativa, em que os autores iniciais já nem sequer se reviam, como foi um dos membros do grupo de trabalho inicial teve a oportunidade de dizer publicamente que já não se revia na proposta aprovada pelo Governo. Portanto, para evitar isso, nós apresentámos uma proposta de lei. Se repararem, é uma proposta de lei que, obviamente, se pronuncia sobre as três áreas obrigatórias que o regulamento exige que os Estados-membros legislem, ou seja, sobre a autoridade de controlo, sobre as coimas e crimes e sobre os códigos de conduta e certificações. Portanto, nós sobre isto também nos pronunciamos, sobre a parte facultativa que o regulamento prevê que os Estados-membros, se assim o entenderem, poderão legislar. Nós aí fomos muito, muito minimalistas. Porquê? Porque consideramos que a União Europeia e a Comissão, ao passar de uma diretiva para um regulamento, tinham um objetivo muito claro, que é a harmonização entre os diferentes Estados-membros. Se na área facultativa os Estados começarem cada um a legislar, se me permitem a expressão, à sua maneira, este grande objetivo da harmonização pode de facto cair por terra ou pelo menos ficar comprometido. Daí que nós, na parte facultativa, tínhamos sido muito minimalistas e, se repararem, o único artigo que incluímos desta parte facultativa é um sobre a saúde. Porquê? Porque, por um lado, temos DPOs, nós temos 148 associados e temos DPOs de companhias de seguros. Por outro lado, a área da saúde, como sabem, é uma área muito, muito sensível. E, particularmente nas companhias de seguros, há um problema em que os seguros obrigatórios não têm problemas, porque estão abrangidos pela legislação exatamente do respectivo seguro obrigatório, mas nos seguros facultativos existem problemas. E o que propomos é também para proteger e fundamentalmente proteger o titular de dados, ou seja, o cliente da área da saúde, porque imaginemos um seguro de saúde. O seguro de saúde, eu sou cliente de uma companhia de seguros, tenho um seguro de saúde e cancelo esse seguro. E logo a seguir peço que apaguem todos os dados que a companhia de seguros tem sobre mim. O certo é que, imaginemos que eu daqui a 2 anos tenho um problema que se detecta que teve a sua origem durante o período em que eu tive o seguro de saúde. E eu posso querer recorrer de novo à companhia de seguros por causa disso. Ora, se eu mandei apagar todos os meus dados, a companhia de seguros não tem hipótese de de facto, responder a eventual problema que eu venha a colocar algum tempo depois. Portanto, esse artigo é também para proteger o titular de dados enquanto cliente de seguros facultativos numa companhia de seguros. Por outro lado, como sabem, a área da saúde é uma área que tem que estar em que, digamos, os direitos consagrados no regulamento para os titulares de dados têm que ter alguma limitação para salvaguarda da própria pessoa.
Depois, enfim, explicar um pouco porque é que fizemos cair alguns dos aspectos que estavam na proposta aprovada pelo Governo. Um caso concreto, o consentimento das crianças. Nós deixámos cair porque assim vigora o que está no regulamento, que são os 16 anos. Ora, o nosso ordenamento jurídico, quer o Código Penal, quer o Código Civil, é sempre a partir dos 16 anos que permite que façam compras, que façam isto, que façam aquilo. Logo, achamos que para dar consentimento e de acordo com o nosso ordenamento jurídico, os 16 anos se devem manter e, como tal, é o que é previsto no regulamento. Porquê é que, por exemplo, suprimimos o consentimento no meio laboral? Porque consideramos que o consentimento tem que ser livre e no meio laboral. Essa liberdade está um pouco condicionada porque realmente, como é que eu ia dizer, deixem-me só dizer, eu não sou jurista, portanto não sou a pessoa mais indicada para estar aqui convosco, mas a nossa diretora, que tem o pluro da área jurídica, já tinha um compromisso na agenda com uma entidade pública e, portanto, não pôde estar presente. Eu estou a fazer o meu melhor, mas peço desculpa pelos meus termos. Os meus termos podem não ser os mais corretos, mas, portanto, só para dizer que, de facto, no meio laboral consideramos que o trabalhador não poderá dar um consentimento completamente livre, conforme o regulamento prevê, dada que a posição entre ele e a entidade empregadora não é de igual para igual. E assim, relativamente à nossa proposta de lei, é aquilo que me recordo de dizer, aproveitava para... Só uma nota, que eventualmente mais ninguém estará em desacordo e, portanto, não irão tomar qualquer iniciativa neste domínio, mas, de qualquer dos casos, na nossa opinião, apesar das muitas correções que a tradução do regulamento para português teve, há dois termos que não foram corrigidos e que consideramos que pode levantar problemas. Um deles pode seguramente levantar problemas, sobretudo em termos jurídicos, que é, ele já vem da transposição que foi feita da diretiva para o direito interno na lei 6798, mas na nossa opinião não está correto, que é falar em subcontratantes. Ora, subcontratante é a empresa que tem os dados, é o responsável pelo tratamento. A empresa que ele contrata é o subcontratado. Portanto, o que se está a dizer é que as coisas se aplicam ao responsável pelo tratamento e ao subcontratante. Como o subcontratante é o responsável pelo tratamento, isto fica aqui um bocado esquisito. Portanto, o termo subcontratante, da nossa tradução, devia ser substituído por subcontratado, porque esse é que é realmente a realidade. É o responsável pelo tratamento e o subcontratado, a empresa que ele subcontratou. Depois há um outro termo, mas enfim, é uma questão de pormenor, que é a forma como nós designamos o profissional de proteção de dados. Esta opinião só me vincula a mim própria, mas eu acho que Portugal anda muitas vezes de braço dado com os países da Europa do Sul. Ora, os países da Europa do Sul traduziram o Data Protection Officer por delegado de proteção de dados. Nós traduzimos por encarregado. Encarregado, na nossa opinião, tem...
Encarregado.
Eu sei. Na nossa tradução... No Regulamento Geral de Proteção de Dados em português, está traduzido por encarregado. Pronto. E nós achamos que esse termo não é o mais adequado. Pronto, peço desculpa. peço desculpa, portanto, o termo utilizado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados em português não nos parece o mais adequado. Porquê? Porque encarregado é um termo que até no mercado de trabalho tende a desaparecer e, por outro lado, nos casos em que ainda existe, não está associado a licenciaturas. É uma carreira administrativa, encarregado de armazém. E, portanto, os DPOs em Portugal, os profissionais de proteção de dados em Portugal, como na generalidade dos países, têm normalmente uma licenciatura, seja em Direito, seja em Engenharia Informática, mas têm normalmente uma licenciatura. Portanto, não nos parece o termo mais correto. E o que eu disse foi, nos países como Espanha, como França, utilizaram o termo delegado de proteção de dados, que nos parece mais adequado. Mas pronto, digamos que são estes dois aspectos da tradução do Regulamento Geral para português que nos levantam algumas questões. As outras que nos levantavam e que nos preocupavam mais foram já corrigidas. E, portanto, da minha parte.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou então passar a palavra aos grupos parlamentares e à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Doutora Margarida Ferreira por aqui estar hoje connosco e nos ajudar aqui a dilucidar algumas das questões mais relevantes desta matéria. Esta é, de facto, uma matéria densa e complexa e a que nos temos que rapidamente adaptar, mas que não está a ser absolutamente visível e muito menos fácil. Eu gostava, falou-nos aqui de três questões que eu gostava de densificar um bocadinho mais e depois ir a outra que tem a ver com o encarregado da proteção de dados ou delegado, como prefere chamar-lhe. Julgo que no parecer que nos enviaram, nos comentários que nos enviaram à proposta de lei 120, se mencionavam a questão no encarregado de proteção de dados em entidades públicas e entidades privadas não estarem a ser cumpridos os ditames do regulamento na proposta de lei que Portugal tentou adaptar. O que nos parece é que dizem aqui no vosso parecer que quer o artigo 12º, quer o artigo 13º da proposta de lei violam algo, de alguma forma, o espírito do Regulamento Geral da Proteção de Dados por não estarem a cumprir com todos os ditames nesta matéria, quer nas entidades públicas, quer, portanto, nas entidades privadas. E eu gostava de perceber exatamente porquê, o que é que há que afinar na proposta de Lei 120, de forma a que possamos cumprir em absoluto o Regulamento Geral da Proteção de Dados, uma vez que, na vossa opinião, na opinião da Associação, não estaremos a fazê-lo designadamente por não haver, por se prever que possa haver encarregados únicos e não só. E, portanto, gostava que se pudesse nos ajudasse a densificar um bocadinho mais esta vossa preocupação de não estarmos a fazê-lo como devíamos. Depois falou-nos na saúde e nos seguros facultativos e eu julgo que isso tem que ver com o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é um direito que nós percebemos dever estar consagrado, porque as pessoas têm direito a ser esquecidas, no sentido em que têm direito a ver os seus dados apagados, mas de facto traz-nos esse problema. O problema de depois serem necessários alguns dados e quem é que afinal vai ter esses dados. E há aqui um problema que vai em duas direções. O problema de, por um lado, as empresas não terem espaço para armazenar tantos dados, porque já nos mencionaram isso também, de haver empresas com o problema de não terem espaço para armazenar tantos dados, de haver o problema das pessoas quererem os seus dados apagados, mas depois não terem nada guardado e afinal virem a precisar deles, como mencionou, como é que isto se resolve? Portanto, tem que haver aqui alguma solução para que o direito ao esquecimento, para que o direito ao esquecimento possa ser uma realidade, porque ele tem de facto poder existir, mas que as pessoas possam ter uma segurança de um dia poderem ter acesso a algumas das questões mais importantes e, portanto, provavelmente o direito ao esquecimento terá que ser, não sei, as pessoas têm direito ao esquecimento no sentido de serem apagados os nomes e os dados eminentemente pessoais, mas outras questões codificadas, por exemplo, poderem ficar na posse dessas empresas para que, não sei, mas é preciso de facto percebermos como é que isto se articula, porque, na verdade, é um bocadinho difícil depois termos não sei quantas entidades com todos os nossos dados, mas depois a seguir querermos que essas entidades nos forneçam dados que nós já não temos e que são absolutamente relevantes para outras situações e, portanto, isso de facto é uma preocupação. Falou-nos depois também do consentimento das crianças. E já ontem na audição que aqui tivemos também essa questão foi aflorada no sentido de ser criticado o facto de o regulamento não impor uma harmonização ao nível de todos os Estados-membros. De facto faria sentido, parece-nos, que todos os Estados tivessem que ter um limite qualquer de idade que fosse harmonizável, porque depois de facto... O regulamento fala nos 16 anos, mas não impõe, pois, exatamente, mas não impõe. E, portanto, a vossa sugestão, segundo percebi, é que se mantenha a idade dos 16 anos. Muito bem, muito bem. Muito bem. Quanto, finalmente, à última questão que nos tratou, eu não sei se percebi bem, que tem a ver com o meio laboral e que é uma questão absolutamente vital. E falou-nos a doutora aqui de um certo condicionamento que poderá existir, porque os trabalhadores não dão livremente ou não dão completamente em liberdade o seu consentimento nesta dicotomia trabalhador-empregador. E eu gostava de perceber como é que isto se resolve, porque, enfim, se é verdade que poderá não haver toda a margem de liberdade para o tratamento de dados no mundo laboral, nós sabemos das tensões existentes entre um e outro lado do binómio, também sabemos, por outro lado, que é verdade que há dados que têm que necessariamente inelutavelmente ser processados no mundo laboral. E, portanto, eu gostava de perceber como é que resolve este problema desta tensão e o que é que se sugere aqui fazer-se para que haja a menor tensão possível, tendo em atenção que é absolutamente evidente de que não pode não haver tratamento de dados pessoais no mundo laboral e, portanto, gostava também de perceber o que é que a Associação nos diz sobre esta matéria e para já era só e agradeço mais uma vez os seus contributos. Muito obrigada.
É a questão da proposta de lei 120 em que nós nos pronunciamos sobre o artigo 11º e 12º, que são as funções do DPL que estão consagradas. Sim. E
direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento.
Senhora Presidente, vamos então passar a palavra ao Senhor Deputado António Filipe e depois ao Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, se entender colocar alguma questão, e depois, no final, a Senhora Presidente responderá a todos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Meus cumprimentos. Eu ainda consegui chegar a tempo de ouvir a sua intervenção e há aí, naturalmente, opiniões que registamos, depois teremos que ver isso, que era, designadamente, em termos terminológicos. Registamos também a opinião acerca da idade para o consentimento, é uma questão que nós não temos fechada, de facto, aí estamos a procurar avaliar as razões que são aduzidas, quer para defender os 16, quer para defender os 13, enfim, é uma questão que teremos de refletir, que a nossa reflexão não está fechada sobre isso. Mas há duas questões que colocou que me suscita uma dificuldade, cada uma delas. Bom, a primeira relativamente à questão das seguradoras e do direito ao esquecimento, porque aí quer-nos parecer que a preocupação manifestada em defesa dos interesses dos próprios... quer-nos parecer que pode ser um pouco exagerada neste sentido, ou seja, quando uma pessoa exige que os seus dados sejam apagados, tem que assumir as consequências disso, ou seja, dizer-se, bem, nós é melhor não apagarmos porque de hoje para amanhã podem vir a precisar deles, mas isso é um problema que os próprios têm de ter consciência da sua opção. Se querem evocar o direito ao esquecimento, têm que assumir que são esquecidos. E portanto aí quer-me parecer que essa preocupação não me faz muito sentido, parece-me, enfim, mas dir-me-á, do ponto de vista da defesa do interesse do próprio. Enfim, se o próprio não defende o seu interesse, porque é que há de ser a Companhia de Seguros está preocupada com isso? Bom, e, portanto, essa aí, não sei se percebi bem, mas... Bem, a outra questão, a matéria laboral, eu percebo a preocupação, porque, naturalmente, que alguém que está, que tem um contrato de trabalho com um empregador, e é colocado perante a seguinte questão, bom, ou dá consentimento para o tratamento dos seus dados, ou então vai trabalhar para o outro lado. Obviamente que não há aqui uma plena liberdade, porque há, tem consequências, a consequência é, se não dá o consentimento, perde o emprego, percebemos isso. Agora, também vemos com dificuldade que a solução para isso possa ser prescindir do consentimento, porque isso levaria a um tratamento irrestrito, uma possibilidade irrestrita de tratamento de dados por parte da empresa empregadora. E, portanto, vemos com alguma dificuldade que, apesar de percebermos que o consentimento é muito condicionado, é condicionado designadamente a ter ou não ter o emprego, mas vemos com dificuldade que se possa prescindir desse consentimento, poder-se encontrar outras formas de proteção do trabalhador por outra via, contra o despedimento, com base na falta de consentimento, embora também seja difícil de perceber que se o tratamento de dados for todo legal e nos termos do RGPD, porque é que não se há de dar o consentimento? E vemos com dificuldade que, por exemplo, que um trabalhador, por exemplo, se recusa que os seus dados sejam constem do ficheiro da empresa. Não é? De qualquer maneira, é com dificuldade que vemos a possibilidade de se prescindir de todo do consentimento, não é? Mas não sei, enfim, dir-me-á. Talvez, provavelmente, refletiram mais sobre isso do que eu, e, portanto, talvez tenham a ideia de uma outra solução que possa ajudar a minorar este problema, mas não nos parece fácil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, infelizmente não pude estar desde o início, porque estava numa outra diligência parlamentar e não tendo ouvido a intervenção inicial, não tenho perguntas para dirigir, mas nós também teremos acesso depois à intervenção que fez e, portanto, também teremos a oportunidade depois de, posteriormente, se virmos que justifica também solicitar elementos adicionais, mas de facto aproveitava, no fundo, isto é estou a tocar de ouvido, no sentido é que é na sequência das intervenções anteriores. Mas queria também deixar duas breves notas sobre duas das questões que foram colocadas e já foram afloradas. Uma das quais se prende precisamente com a questão da idade do consentimento, em relação à qual também, inegavelmente, uma opção uniformizadora teria sido preferível e, portanto, compreendemos a intenção, ou, portanto, a preocupação em garantir que, através da proposta de lei de execução, não se distorça ou não se crie aqui um fator adicional de diferenciação em relação a outros Estados. No entanto, também não deixamos de ter alguma sensibilidade para, em alguns casos, e a filosofia do diploma é precisamente essa, ponderar circunstâncias em que se possa justificar um tratamento distinto. É matéria, aliás, em que também o afinamento das idades para esta finalidade tem vindo a evoluir e tem-se efetivamente estabilizado nos 16 anos a vários títulos, especialmente no que diz respeito a exercício de direitos fundamentais. Portanto, se faz sentido que o consentimento jurídico ou penal para outras finalidades, nomeadamente para afastar a incriminação, seja precisamente dos 16 anos, por maioria de razão também aqui não, dificilmente se compagina uma avaliação diferente. Até tendo em conta que um público particularmente sensível é o público abaixo dos 16 anos, não que o restante público não seja, mas um público que tem uma particular sensibilidade a quem são solicitados dados quando, nomeadamente, navega na internet e, portanto, sistematicamente é confrontado, como se diz muitas vezes, com a mentira que mais vezes hoje é dita e proferida, que é, sim, eu li os termos e condições, e portanto, hoje em dia já não é o eu amo-te, aparentemente hoje é, sim, eu li os termos e condições, porque é uma mecanização completa em que todas as pessoas automaticamente respondem. E, naturalmente, mesmo o limiar dos 16 anos, eu falo para uma pessoa de 16, de 18, de 20, 40, naturalmente, muitas vezes, a percepção do que está a consentir, nem nesses casos existe atenta à complexidade e a dificuldade de destrinçar o que consta no momento em que presta o consentimento. E por isso mesmo, face à sensibilidade daquele público-alvo em particular, parece-nos que acompanhamos a nota, cientes de que casos excepcionalíssimos poderiam eventualmente ser merecedores de um tratamento diferenciado. Depois, finalmente, e o outro tópico em que eu também aproveitava para deixar uma dúvida, uma interrogação, tem efetivamente a ver com o apagamento, portanto, com o apagamento mais do que com o esquecimento, eu diria, porque se o esquecimento se prende-se se projeta precisamente na dimensão da capacidade de ser seriado em motor de busca a informação que está disponível e lá continua disponível, portanto tem um alcance diferente na medida em que apenas evita que seja facilmente detectável a informação existente. Eu penso que aqui, que é mais crítico, é mesmo o apagamento no sentido do direito da eliminação dos dados e, portanto, aqui já não se trata de ser mais difícil de procurá-lo e, portanto, de tentar evitar que a projeção, a hiperprojeção das redes sociais e do que é disponibilizado através da internet produza dano maior no acesso aos dados, aqui já se prende com outro aspecto que é mesmo a conservação e a justificação dos mesmos. Mas aqui também, mais uma vez, e com toda a disponibilidade que temos para analisar o tema, é uma matéria em que inevitavelmente ela se entrecruza com outra que também não está idealmente tratada e que tem vindo a evoluir também, que é a dos arquivos públicos, por um lado, ou das obrigações de conservação de dados durante muito tempo. É talvez das zonas em que o cruzamento com a matéria do acesso à documentação administrativa é mais evidente, porque efetivamente a única coisa que pode pesar e ser relevante para determinar que o próprio possa ficar inibido do seu direito à eliminação é precisamente quando existir ou quando se puder detectar um qualquer interesse público que tem de ir para lá da sua gestão de interesses privados que justifique que ela se mantenha. Por isso é que no exemplo dado, que penso que foi dado, como digo, estou a comentar de ouvido porque não ouvi a intervenção inicial, mas penso que o ponto focado em parte tinha a ver com relações com seguradoras, que estão também um ponto de especial sensibilidade, e sou membro também da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, portanto bem sei que é uma zona de especial incidência da aplicação destes dois regimes, mas aí efetivamente estamos já numa esfera de quase estrita dimensão privada, de relação entre privados, e portanto é mais difícil identificar um interesse público preponderante que leve que o próprio fique limitado na sua capacidade da eliminação dos dados. Já a questão da dimensão da conservação, ou melhor, do espaço de armazenamento, ou do espaço necessário para armazenamento de dados, é a matéria em relação à qual, pelo menos as últimas décadas, tem revelado que a capacidade de evolução e de guardar em suportes cada vez de menor dimensão e com menor investimento, grandes, enormes quantidades de informação, esse poderá vir eventualmente ser minorado, mas naturalmente também estamos sensíveis à pertinência e, mais uma vez, peço desculpa por não ter podido ouvir a intervenção inicial, mas temos o registro da intervenção e também os elementos que enviaram por outra via. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Tem a palavra a senhora Presidente para responder.
Eu gostava de começar pela questão do mundo laboral, porque me permite situar, eu só referi isso porque a título de exemplo do que é que deixámos cair na nossa proposta de lei face à proposta aprovada pelo Governo. Foi meramente um exemplo. Porque, como sabem, o regulamento prevê que uma empresa, uma entidade possa deter dados pessoais legitimamente devido... O que é que legitima a posse desses dados? Um contrato, e no mundo laboral temos um contrato de trabalho, a legislação, e no mundo laboral temos o Código do Trabalho, que permitem à empresa ter elementos que lhe permitem processar salários, tratar com a segurança social, tratar com a seguradora o seguro de acidentes de trabalho. Portanto, obrigatoriamente tem que ter um conjunto de elementos que passa, por exemplo, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se não tem filhos, por causa da retenção do IRS, portanto, por matéria fiscal. Logo, no mundo laboral, a questão do consentimento praticamente não se põe. A única situação em que, na nossa opinião, se poderá colocar é se a empresa tem um sistema de controle de assiduidade e de circulação na empresa, por exemplo, por cartão, e decide, dada a falsificação que é possível nos cartões, passar para dados biométricos. Se o trabalhador já lá está e circula e a sua assiduidade é controlada por cartão e a empresa vai querer mudar para dados biométricos, pensamos que aí deve ter o consentimento do trabalhador porque os dados biométricos são dados muito sensíveis. Agora, se eu
sou uma pessoa que vai entrar numa empresa onde o controle da assiduidade e da circulação na empresa já é por dados biométricos, eu não tenho que dar o consentimento, pois se eu me estou a candidatar àquela empresa em que o método de controle é aquele, eu já sei que esse é o método de controle. Portanto, no mundo laboral, na nossa opinião, praticamente não se coloca a questão do consentimento. Eu só referi aquilo para explicar porque é que nós o tínhamos deixado cair, mas não se coloca a questão do consentimento. A outra questão é, de facto, o direito ao esquecimento e o direito ao apagamento. Esta é uma questão que levanta imensos problemas para os quais não temos ainda solução e nem sei, em alguns casos, se existe já solução técnica, mas essa solução técnica tem que ser encontrada. Estou-me a referir concretamente a quê? Todas as empresas fazem backups da informação que têm. Com mais ou menos regularidade, fazem backups. Ora bem, ainda não há método técnico de chegar aos backups e eu que pedi o apagamento dos meus dados, não é possível, porque neste momento não é tecnicamente possível chegar ao backup e apagar os meus dados no backup. Não é possível. O que a empresa tem que garantir é que se repuser o backup, os meus dados não vão ser visíveis. Agora, apagar do backup não é possível neste momento. É natural que surja processos técnicos de o fazer. Portanto, a questão do apagamento e do esquecimento, e falou na internet, nós consideramos que é bastante subjetivo falar no direito ao apagamento numa economia digital como a que nós vivemos. Vou dar um exemplo meramente... portanto, não é real, mas pode acontecer a algumas pessoas. Um blog põe uma notícia negativa sobre mim. Eu não concordo, solicito ao blog que retire a informação. O blog não retira, eu ponho uma ação em tribunal contra o blog, ganho e o blog é obrigado a retirar aquela informação sobre mim. O que é que aconteceu entretanto? Alguém chegou lá, fotografou com o seu telemóvel a fotografia e tem a notícia no seu telemóvel. O outro agarrou na notícia e espalhou pelos amigos através do Facebook. Como é que eu garanto o direito ao apagamento? Portanto, nós consideramos que, obviamente, o direito ao apagamento é um direito. Agora, numa economia digital, é muito difícil garantir este direito ao apagamento. O direito ao esquecimento, conforme disse, é os meus dados continuam lá, mas não podem ser identificáveis. É por isso é que o regulamento fala em anonimização. Portanto, se os meus dados ficarem de tal maneira que não consigam fazer a ligação aos dados que lá têm à minha pessoa concreta, portanto, eles estão anónimos, então eu tenho o direito ao esquecimento. Se exijo o apagamento, eu posso exigir as duas coisas. Se eu exigir o apagamento, aí têm que ser, de facto, eliminados. O problema são os backups. Porque não é possível eliminar, neste momento, não é possível tecnicamente eliminar dos backups. A única coisa que a empresa consegue é, de facto, se tiver, por qualquer circunstância, que repor um backup, garantir que os meus dados não vão ser acessíveis a ninguém. Mas eles estão lá. Não é possível apagá-los, porque é um backup. Depois, os artigos da lei. Eu não vinha preparada para falar nisso, uma vez que nós apresentámos uma proposta de lei alternativa. Mas, deixe-me ver... Eu, entretanto, chamei aqui... Falou-me no artigo 12, não estará a referir-se ao artigo 11, porque no artigo 12, no fundo, o que elencam são os organismos que são considerados entidades públicas. O 11, e sobre esse é que nós nos referimos concretamente, são as funções do encarregado de proteção de dados. Ora, este diz assegurar. Assegurar significa responsabilizar-se por. Ora, o regulamento é muito claro. O DPO, portanto, o profissional de proteção de dados não pode ser responsabilizado. Porquê? Porque não é ele que toma as decisões. Ele aconselha quem toma as decisões, dá o seu conselho. Agora, se depois o seu conselho é seguido ou não é seguido, não pode ter um termo assegurar, porque assegurar é responsabilizar-se por. Não é possível. Por isso é que nós fomos contra os termos em que o artigo 11º estava redigido. E se reparar, nós na nossa proposta de lei apenas referimos, porque tivemos algumas reuniões com membros do governo e todos eles, e nós de alguma forma concordamos, consideram que o mercado deve ser livre e portanto não deve haver certificação de DPO. E nós, de alguma forma, consideramos que sim, que o mercado deve ser livre, até porque nós, exatamente porque não se prevê a certificação nem a regulamentação da atividade, e a generalidade dos países europeus seguiu a mesma via, estamos a fazer uma coisa, juntamente com a ANCAP, que é definir o perfil, ou seja, as funções e as competências do profissional de proteção de dados. E para que a profissão possa ser integrada nos respectivos catálogos, concretamente no catálogo das qualificações, nós tivemos que propor um programa de 850 horas de formação. No caso dos institutos politécnicos com a área superior quererem formar jovens a partir do 12º, não estou certa, mas portanto, se os quiserem formar para técnicos especialistas de proteção de dados, o poderem fazer. Logo, o estarmos a condicionar à partida uma série de pressupostos também não nos parece correto. E, portanto, dos vários membros do governo com quem contactámos, sempre foi falado na liberdade de mercado, portanto, não criar restrições, sobretudo a uma profissão que está a surgir, parece-nos correto. E daí que nós, na parte do profissional de proteção de dados, de facto, tínhamos posto só que não está sujeito à proteção, não está sujeito à certificação, perdão. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Quanto ao arquivo da documentação. O arquivo da documentação normalmente está relacionado com a legislação em vigor, que é uma das formas de legitimar as coisas de uma empresa ou de uma entidade. Repare, a legislação fiscal obriga a que os dados sejam guardados, se a memória não me falha, durante 10 anos. Portanto, tudo o que é nomes, números de contribuinte, NIBs, que estejam no recibo de vencimento ou numa fatura, é para se manter pelo menos durante 10 anos. Depois há a outra parte que são, peço desculpa, não sou jurista, mas julgo que é a possibilidade de recorrer a tribunais, que julgo que o prazo é de 20 anos. Portanto, a maior parte das entidades vai ter que guardar os dados durante 20 anos porque pode surgir, entretanto, algum problema. Portanto, isto é a lei que prevê e que exige. Portanto, quando eu falo em apagamento de dados, tenho estas condicionantes todas. Eu trabalho numa empresa, saio. Apaguem os meus dados todos. Os dos recibos não podem ser apagados, têm que lá estar durante 10 anos, porque a lei fiscal o exige.
Muito obrigada, Sra. Presidente, pelos contributos, considerações que trouxe a este grupo de trabalho. Nós vamos agora para a nossa reunião plenária e vamos continuar também com todo este trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde.